Muito bem, estamos de volta aqui na sua Hits FM 103.1, a rádio que virou mania. Obrigado, viu, gente, pela audiência estupenda aqui na melhor rádio do Brasil. Aqui é Hits e já nos estúdios da Hits FM, estamos recebendo aqui nos estúdios o deputado estadual João Paulo, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores. Ele que construiu uma trajetória política de 50 anos, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, sendo o primeiro vereador do PT no Recife. No ano de 2000, foi eleito prefeito do Recife pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, sendo reeleito em 2004. Também foi deputado federal mais votado do PT no Brasil e está em seu quarto mandato na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Bom dia, deputado.
Bom dia, André. Bom dia, Raíza. Bom dia, Miguel. Bom dia, Sirlene. Bom dia, Gelli. Bom dia a todos aqui que nos acompanham aqui. É uma alegria aqui estar com você, André. Uma alegria grande. E talvez só colocando já essa questão, né? Eu fui até hoje, proporcionalmente, você vendo o número da população e o número de votos, eu fui o mais votado do PT do Brasil. Então é muita alegria, né? Porque só em Recife eu tive mais de 147 mil votos para deputado federal naquela época. Eu tive mais de 200 e poucos.
Muito bom, muito bom. Deputado, como está a campanha pelo estado? Quais são as principais preocupações com a população pernambucana? A gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente estava falando justamente sobre seu olhar diferencial com a população, né? Você é uma pessoa muito preocupada com isso.
Veja bem, foi por isso que quando fui prefeito, o nosso slogan foi: a grande obra é cuidar das pessoas, né? Por quê? Porque a oposição, quando era prefeito, nos dois primeiros anos, dizia que nós não tínhamos uma grande obra de pedra e cal, mas nós estávamos cuidando da saúde da população, estruturando os postos de saúde com remédio, com médico, com dentistas, com os agentes de saúde da família, indo na casa das pessoas, fazendo a saúde preventiva. E em 2 anos é muito difícil, qualquer governo tem condição de fazer uma grande obra, elaborar um projeto, aprovar, licitar e fazer uma grande obra. Então, eu numa intervenção política, eu dizia que a grande obra é cuidar das pessoas. E isso fez com que virasse o slogan de meu governo, né? Mas, talvez respondendo a sua pergunta, André, me fizeram uma pergunta, está com pouco tempo, perguntando-me qual era o segredo de sair com 88% de aprovação em Recife e ser eleito, reeleito com maior percentual, no mínimo que a gente tem conhecimento, que um prefeito se elegeu em Recife.
Acredito que um recorde.
Eu disse que a primeira coisa era amar o povo. Então, um governo, um governante que não ama o povo, eu estou falando aqui, por mais que se diga cristão, é exemplo de Jaboatão, não deixa mais de 64 pessoas morrerem vítimas das barreiras. E morreu sabe quem? Pobres, na sua grande maioria negros e da área de periferia. Mesmo em Recife, depois do trabalho que eu fiz incansável durante os 365 dias do ano, os 8 anos de governo, morreram 50 pessoas, pobres da área de periferia. Choveu muito? Choveu. Choveu até mais do que o comum? Choveu. Mas cadê a prevenção? E o que eu acho mais grave, André, é que eu convoquei uma audiência pública, mesmo sendo da base do governo, para nós discutirmos essa tragédia, porque com o ataque do homem ao meio ambiente, tudo indica que as chuvas e esses eventos, não é? Com muitas chuvas vão ocorrer muito frequentemente. E qual foi a minha preocupação? Eu não vi o prefeito de Jaboatão, que se diz muito competente, etc., mover uma palha no sentido de garantir uma política preventiva que funcione um ano inteiro durante sua gestão para salvar vidas. Porque se choveu muito em toda a cidade, em quase toda a região metropolitana, mas você veja, nas áreas nobres da cidade, quantos morreram? Nenhum. Morreram da área de periferia, de pessoas que vão morar em bairros mais distantes, em áreas perigosas, porque não tem condição de comprar uma casa ou ter um apartamento numa área segura, não é? E aí está caracterizado que as elites de Pernambuco, elas são muito conservadoras. Nós temos a região metropolitana mais pobre do país, veja bem. Por isso a nossa luta por melhores salários, melhores condições de trabalho, por mais emprego. E a nossa esperança se acende, como foi feito no governo do ex-presidente Lula, né? Então eu acho que ouvir, ter o amor à população é a primeira questão. A segunda questão é ouvir. Eu fico muito triste que acabaram o orçamento participativo em Recife. A realização das mais diversas conferências. Porque por mais que um técnico, por mais que um prefeito tenha conhecimento, quem tem mais conhecimento dos seus problemas é a população que está vivendo ela. Problema de transporte, problema de moradia, problema de esgotamento, etc. Quem conhece é quem está lá dentro. E é por isso que eu circulo em qualquer lugar da cidade, em Jaboatão, porque eu tenho uma relação com Jaboatão. Eu digo sempre que morar aqui em Prazeres, eu vou fazer 70 anos esse ano, nem parece, uhum, né?
Não, não parece mesmo não, o tempo passa, você tá bem, tá bem. Tá
isso
bem.
É um alto elogio, né? Não, não, mas eu não senti sinal de velhice não, 70 anos e com 7 anos de idade eu morava aqui em Prazeres, meu pai tomava conta de uma padaria, ah, de é? Um bar aqui, uhum. E à noite minha mãe saiu com meus 4 irmãos. Meu irmão de 6 anos foi atropelado por um caminhão e morreu aqui em Prazeres.
Sério, deputado?
É. Então eu tenho um vínculo, já fui candidato a prefeito em Jaboatão, em 92, não é? Participei de muito piquete, muita greve, lutando por mais emprego, mais salários aqui em Jaboatão, não é? Em fábricas como Aço Mor, Aço Móveis, a Caio Norte, não é? Alpargatas, etc. Já participei a Reciferal ali, a Borlen, a fábrica de jantes aqui, então eu conheço bem essa área e vivi e morei aqui no Ibura, uma área que era Recife, depois passou a ser Jaboatão. Nasci em Olinda, então eu digo, pelo meu pai ser pobre, não ter nenhuma casa própria, eu vivi muito na região metropolitana de Recife, então eu sou um político metropolitano também, porque eu conheço bem a realidade, né?
É verdade. Ô João, você foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, mas em 2017 você foi para o PCdoB e esse ano voltou para o PT. Como foi essa volta e por que você quis sair do PCdoB?
Olha, na verdade, não, primeiro porque eu saí do PT, né?
Sim.
Para depois voltar para o PT, né?
Sim, certo, certo.
Não tem aqueles casamentos que o caba se separa e depois volta pro casamento, não tem?
Tem vários.
Não tem aqueles namoros que o cara namora e depois volta pra namorada, né?
Demais.
Tudo isso, né? Então, o que é que houve? Você tá lembrado que Lula deu uma expressão que eu achei muito bonito, viu, Raí? Que ele disse o seguinte, quando ele saiu da presidência da República, ele se sentiu como um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Então foi o que eu senti quando eu saí da prefeitura. Porque aí, quando você sai do poder, que você conhece os amigos verdadeiros, né? Você conhece a lealdade. Então foram anos muito difíceis para mim. E eu precisava me renovar, né? Porque como eu venho de uma família muito humilde, como eu falei, meu pai tomava conta de bar, de padaria, mas ele se aposentou como cobrador de ônibus. Então a minha vida foi de muita luta, né? Tanto prova que eu só vim terminar minha graduação em economia quando eu saí da prefeitura do Recife. Porque quando eu me elegi, eu estava no primeiro semestre ou no segundo semestre da graduação em ciências econômicas, né? Então, aí é lógico que depois eu fiz terminei a graduação em economia, fiz uma pós, fiz um mestrado e fiz um doutorado, que tem até aquela gravação que Lula fez lá no Teatro do Parque para mim. Então eu saí, me renovei no PCdoB, porque não mudou a linha Sim. política do PCdoB e do PT, a mesma linha, tanto prova que no golpe o PCdoB ficou com Dilma, não votou no golpe, né? O PCdoB sempre foi fiel, é a mesma matriz ideológica, e eu não podia deixar de, quando sair, voltar PT atendendo um convite de Lula.
Sim.
O momento que o país está vivendo, a gente está vivendo um momento de guerra, onde a população está desempregada, passando fome, e um presidente irresponsável, né? Um genocida que não cuidou da vacina. Então, atendendo esse pedido de Lula, eu não tinha como deixar de voltar para reforçar a luta pela democracia. E daqui mais um pouco eu estarei lá em frente à Faculdade de Direito do Recife para a leitura da Carta pela Democracia, assinada por quase 1 milhão de pessoas no Brasil.
Mas, deputado, né? Mudou muito da sua época de prefeito para agora, na sua visão, o que precisa fazer muito ainda pelo nosso estado?
Olha, pelo nosso estado, veja bem, o que eu acho que primeiro tem os problemas no município. A gente tem que ver que nós vivemos num país onde tem as responsabilidades dos poderes, né? Mas na esfera, você tem a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera federal. Então, e tem uma questão de gestão metropolitana também. Eu lembro que eu tive muitas dificuldades aqui com Jaboatão, porque eu fazia as obras em Recife dos canais e a água desaguava aqui em Jaboatão. O prefeito não fazia. Aí eu não conseguia resolver o problema em Recife. A maternidade, que Jaboatão nem sei hoje como está, mas não tinha. Eu melhorei, dei as 3 maternidades do Recife, a qualidade de maternidade amiga da criança. E na maternidade de Afogados, 47% das mulheres que iam ganhar neném na maternidade de Afogados era de Jaboatão. Então, dito isso, eu fui também superintendente da Sudene, né? Então, eu acho que a primeira coisa é ter um processo como o presidente Lula fez, de difusão do conhecimento, do ensino. Então, para isso, o presidente Lula criou as escolas técnicas e criou as universidades no interior do estado, como Caruaru, Garanhuns, Salgueiro, Petrolina, etc. Então, eu acredito que vai ter que ter investimentos, mas principalmente é o pequeno e médio. Né? Eu, quando estava na Sudene, uma das maiores preocupações era que foi reduzido muito os investimentos da Sudene. Eu tinha o quê? 2 bilhões para investir em todo o Nordeste, isso não significa nada. Né? E você tinha, dentro desses 2 bilhões, quase 500 milhões que ia para a Fiat. Né? Então, eu acho que tem que ter um programa de desenvolvimento com geração de emprego e renda, apoiando as pequenas iniciativas, estimulando a capacitação, a formação e a integração da região.
Sim.
Econômica. Né? E aí tem uma questão do sistema das ferrovias, que é fundamental, como as rodovias também, que enfrentam muitas dificuldades. Agora, acho que um problema maior de Pernambuco, e aí eu queria fazer uma defesa do governador Paulo Câmara também, é que o Pernambuco foi muito boicoteado pelo governo Bolsonaro, porque ele tem uma política estreita, para ele ajuda os parceiros dele, não tem a visão de que o cidadão de Pernambuco é o cidadão de todo o país, e Pernambuco tem que ser respeitado na forma de que o cidadão aqui é o mesmo cidadão de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, etc, etc.
É verdade. 9:18, aqui na Hora H, na Hits FM, recebendo o nosso querido deputado estadual, João Paulo. Raíza Macari, você tem uma pergunta, né?
Tem, André. Bom dia mais uma vez para o deputado. Olha, os candidatos que passaram por aqui têm muitas propostas para a saúde de Pernambuco. E o senhor, o que é que tem de propostas para melhorar no atendimento na saúde, né? Uma vez que muita gente está criticando a saúde pública de Pernambuco, principalmente com o Hospital da Restauração, né, queda do teto. Então, o que que o senhor tem de proposta para a saúde de Pernambuco?
Eu acho que a primeira coisa é nós resolvermos o problema da presidência da República.
Uhum.
Então, você tem o problema do teto do gasto. E o governo Bolsonaro cortou quase 40 bilhões da saúde pública brasileira. Então, isso trouxe um estrago em todo o estado. E por mais até que o governo Paulo Câmara tenha investido na saúde, eu digo isso que eu sou membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, e nós tivemos uma verdadeira prestação de contas do serviço prestado da saúde, principalmente na pandemia, e foi um grande serviço. Uhum. Agora, esses cortes agravou ainda mais. Agora, além disso, aí nós temos que dizer, vamos cobrar a responsabilidade, não só de Bolsonaro, que cortou recursos, mas também do governo estadual, mas também dos municípios. Eu falei aqui que a primeira coisa é que você tem que estimular o programa de saúde da família, o programa preventivo, ele é fundamental. Porque se você não faz a prevenção, o que é que ocorre? As pessoas, quando vai procurar assistência médica, já está no estado grave de câncer, de hepatite, entre outras doenças, sim, de cegueira, etc. Então, o trabalho preventivo de agente de saúde é fundamental. A outra coisa é o servidor público, eu acho que foi uma das grandes conquistas minha, está bastante consciente que ele recebe dinheiro público, dinheiro dos impostos pagos pela população. Porque quando um cidadão pobre compra uma caixa de fósforo, um cigarro, um retalho, desculpe-me, de óleo, compra uma galinha, pé de galinha, como é a onda agora, pele de galinha, né? Então, você quando paga isso, você recolhe imposto para o Estado. Então, esse dinheiro é que paga a polícia, é que paga aos médicos. Então, cada um tem que ter sua responsabilidade com o serviço que presta. Então, nós vamos ter que ter um trabalho de conscientização também, de capacitação dos servidores públicos. Foi isso que eu investi muito. Talvez seja essa a razão do meu sucesso na gestão.
E na questão da educação também.
Na você educação, teve uma atenção verdade, voltada para isso aí. Qual a sua proposta? A criança na sala de aula. Acho que o governo do estado incentivou muito, né, o ensino integrado, onde a criança chega de manhã e sai de noite, mais um processo de motivação para as crianças. E aí, no meu governo, quando fui prefeito de Recife, o que é que nós fizemos? Nós fizemos concursos para professores, né? Nós fizemos capacitação para professores. Só para a SPBC em Salvador, eu levei mais de 2.700 professores. Desapropriei onde era o antigo Bom Preço ali na Madalena para fazer o centro de formação Paulo Freire. Sim. Fizemos também na educação o aluno nos trinques, material escolar, mochila, meia, sapato e merenda os finais de semana com as escolas abertas, porque tinha criança que só comia quando ia para a escola. Então, isso são políticas públicas na área da educação, motivar o estímulo ao conhecimento, à ciência, na verdade é fundamental, principalmente nesse período, que é o que eu trabalhei no meu mestrado e agora no doutorado, que é o processo de revolução que o mundo vive com a Revolução 4.0. Então, milhares de profissões estão sendo extintas. Você hoje já vai em supermercado na Europa, nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, que você não tem mais um trabalhador. Você faz as compras toda com celular, passa, paga com celular no caixa, e o que é feito é só a reposição do produto. Profissões como cobrador, caixa de banco. O setor bancário, para você ter ideia, que na década de 90, 80, tem em torno de quase 1 milhão de trabalhadores, está reduzindo em torno de 400 mil. A população aumentando. E as profissões que são criadas agora atualmente são profissões que exigem um nível grande de conhecimento técnico, mas também de novas habilidades do trabalhador. E quais são essas habilidades do trabalhador? A grande habilidade do trabalhador hoje é resolver confusão, é resolver problema, é ter diálogo, é conhecer as políticas públicas, é conhecer a cidade, é resolver conflitos. Então, essa necessidade de capacitação e treinamento e criar oportunidades, na verdade, é fundamental para resolvermos o problema da educação brasileira.
Deputado, essa questão da violência contra a mulher, Como educar mais os homens a respeito com a mulher, né? E punir esses agressores. Como é que pode ser feito isso aí?
Olha, nós vivemos há séculos uma cultura muito machista, né? Inclusive até no mínimo para alguns religiosos, né? A própria religião ou algumas religiões tem estimulado muito essa questão do machismo, né? Por exemplo, muitas vezes até em alguns textos religiosos, o papel da mulher na história não é reconhecida. Então, todos nós, homens e mulheres, somos formados com a cultura muito machista. Mas o que é que está valendo aí é a luta e a organização das mulheres ao longo desses anos.
Muito bem.
É importante lembrar, André, que as mulheres fizeram o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, em homenagem àquelas 40 mulheres que nos Estados Unidos estavam fazendo uma greve, lutando por melhores condições de trabalho. Elas foram, pelo empresário, cercadas por fardos de algodão e tocaram fogo. Por isso, a homenagem à luta das mulheres. Isso foi antes do 1º de maio, de 86. Então, as mulheres já estavam aí. Então, eu acho que a luta das mulheres é o elemento fundamental, sua organização, de mulheres e homens comprometidos com a luta das mulheres. E o endurecimento das leis, como a Lei Maria da Penha. Hoje em dia eu já vejo muitos homens já sendo presos com tornozeleira eletrônica porque não querem cumprir a sua responsabilidade com as crianças, filhos dele. A responsabilidade fica só nas costas da mãe. Então eu acho que tem que ter um trabalho de conscientização, mas também de organização das mulheres para também garantir a sua defesa junto com aqueles homens. Sim. Como eu, como você, que luta pela emancipação plena da mulher. Porque tem outro problema também, que é o problema do salário das mulheres, que normalmente são menores, em torno de 40% ao salário do homem.
Existe esse preconceito, né? A gente vai para um intervalo comercial, não temos muito tempo, deputado, mas vou deixar uma pergunta aqui para o senhor responder depois do intervalo. O pessoal está perguntando muito aqui, os ouvintes, o povo está querendo saber. Quais são as suas preocupações, do deputado João Paulo, quais são as preocupações para a população tenha um transporte coletivo melhor e possa ter uma melhor mobilidade no seu dia a dia? Depois do intervalo, aqui na Hora H, com o deputado estadual João Paulo, aqui participando na programação da Hits FM.
Não saia daí! Daqui a pouco tem muito mais Hits no seu rádio.